Fala pessoal, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia USA, podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 4 de junho de 2020, quinta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta os mercados. Bom, ontem a gente vivemos mais um dia, né, onde o otimismo com a reabertura da economia americana e global superou aí qualquer preocupação com uma segunda onda de pandemia, tensão geopolítica, protestos e por aí vai. No campo econômico, a gente teve aí mais dois indicadores que reforçaram, inclusive, essa tese de que o pior já ficou para trás. Primeiro, o relatório ADP, né, que mostra a geração de empregos no setor privado americano, mostrou aí uma contração de 2,7 milhões de empregos no setor privado em maio. A questão é que a expectativa do mercado era de uma queda aí de 9 milhões de empregos, ou seja, o número mostrou uma queda na geração de empregos bem menor do que a que o mercado estimava. Em abril, né, vale lembrar que teve uma contração lá de quase 20 milhões de empregos, né? Outro dado que ajudou foi o índice ISM Non-Manufacturing. Mostra basicamente a atividade no setor de serviços na economia americana, ainda numa região de contração, né, ou seja, caindo, decrescendo, mas acima das expectativas também do mercado. Então esses dois indicadores mais positivos ajudaram a substanciar essa tese, essa ideia de que o pior já ficou para trás. A gente viu o Dow Jones subindo ontem 2,05, o S&P subindo 1,36, inclusive o S&P já acumula uma alta de 39,6% desde a mínima do fechamento lá do dia 23 de março, né, que foi a mínima do mercado. E agora no ano o S&P acumula uma queda somente de 4%. O Nasdaq teve uma alta de 0,78% e o Nasdaq é ainda mais impressionante porque ele se encontra aí a 0,4% da sua máxima histórica atingida em fevereiro. Então foi um dia realmente bastante positivo para os mercados americanos. Em termos de destaque, o destaque positivo ficou para o setor industrial. O XLI, as ações da Boeing, por exemplo, saltaram. O XLI é uma alta de 4,4%. O setor financeiro também merece destaque, subindo 4,1%. JP Morgan e as ações do Citi subiram 5%. Bank of America 4,8%. Wells Fargo mais de 6%. E também tivemos outro dia forte para as companhias aéreas, né? A United Airlines saltou 10%, a American Airlines 6,5%, a Southwest e a Delta subindo aí 5,7% e 6,5% respectivamente, e as ações do Alaska Air Group 9,5%. Tá? Outro também que vale menção é o Simon Property Group, SPG, o código dele. Já foi um dos maiores REITs do mercado americano, ainda é o maior dono de shopping centers aqui nos Estados Unidos, que obviamente se beneficia da reabertura econômica. Eu comentei dele aqui já esses dias, já algumas vezes, enfim. O Simon Property Group foi a maior alta ontem do S&P, ele faz parte do S&P 500, foi a maior alta, com as ações disparando aí 14,5%. Na ponta negativa, apesar de um dia positivo, a gente teve um setor que performou mal, foi o XLV, o setor de saúde, né? XLV é o ETF que representa o setor de saúde, com uma queda aí de 0,35%. O petróleo teve uma queda também de 1%, com o barril aí a 36,93. Na esteira de os investidores bastante compreensivos e a fim de tomar risco, né? A gente viu mais um dia de alívio aí para o dólar. O dólar fechou no menor nível aí em 10 semanas, né? Isso eu estou falando do dólar contra o real. Na verdade, o dólar até contra uma cesta de moedas, pegar o índice dólar, ele veio caindo já nos últimos dias. Então não foi só contra o real, foi contra a maioria das moedas, com os investidores buscando risco, buscando diversificar suas posições de risco, e aí acaba que o real e o investimento no Brasil, ele é um investimento de risco. E aí a gente viu o dólar encerrando aí a 5,08, um recuo de 2,38, né? O menor nível aí desde dia 26 de março, dólar a 5,08. Bom, hoje o tom já muda um pouco. Na Ásia a gente viu as bolsas operando em tons mistos, leve alta no Japão, Hong Kong e Singapura, mas queda na China e na Índia. A Europa toda com mercados em baixa e os futuros americanos apontam uma queda aí de 0,5%. O foco hoje do mercado vai estar no relatório de emprego dos Estados Unidos, que vai ser divulgado às 9h30 da manhã. Expectativa aí de um número de 1,8 milhões de trabalhadores procurando o auxílio-desemprego. Então, obviamente que se o número vier abaixo disso, ou seja, menos trabalhadores procurando auxílio-desemprego, tende a ser positivo e ajudar o mercado. O contrário também é verdadeiro. E esses números podem ajudar ou não, né, a mostrar aí que o pico do desemprego já ficou para trás e a economia se recupera. Além disso, está no foco dos investidores observar o Banco Central Europeu, que vai oferecer os estímulos aí à sua economia. A Christine Lagarde, que é a presidente do banco, ela deve anunciar a intenção do banco em expandir seu programa de compra de títulos em 750 bilhões de euros, mas mais do que isso, qualquer comunicado da autoridade monetária europeia, ela é sempre relevante e o mercado sempre para para ouvir, e eles vão ela vai falar agora pela manhã, já pode ajudar a dar um indicativo para o dia. Indo para os nossos destaques, vou falar aqui de três empresas que nunca comentei, eu acho que delas, mas merecem ser comentadas. Primeiro, a Cheesecake Factory. Acho que muitos que já visitaram os Estados Unidos talvez já tenham visitado, inclusive, a Cheesecake Factory. O código da Cheesecake Factory é C-A-K-E, né, o cake. É um restaurante que, enfim, além do famoso cheesecake, oferece diversas refeições, enfim, é um restaurante de grande porte, eu diria, com uma rede de grande porte aqui nos Estados Unidos, e as ações subiram ontem 18% depois que a empresa divulgou seus resultados iniciais aí para os restaurantes que foram recém-abertos. A empresa disse que cerca de 25% dos seus estabelecimentos estão abertos, ainda com uma capacidade limitada, mas é interessante que ela está capturando cerca de 75% das vendas já do ano passado. É como se reabrisse e praticamente não tivesse sentido nenhuma diferença, né? Considerando que ela ainda está operando com capacidade limitada. A empresa disse ainda que planeja ter 65% dos seus restaurantes abertos aí até meados de junho. E aí vale lembrar que, vale ressaltar até que mesmo com a alta de ontem, as ações elas ainda acumulam uma queda de 37%, as ações da Cheesecake Factory. Ontem no after, as ações também subiam um pouquinho mais, 1,1%, e a empresa vale aí, depois dessa alta, 1,1 bilhão de dólares na bolsa, reportando números fortes aí com a reabertura dos seus restaurantes, importante também para reforçar, né, essa tese de que o pior já ficou para trás e a reabertura está se dando de uma forma positiva, e isso também aliado a nenhuma segunda onda da pandemia, quando algo que muitos previam, algo que muitos tinham receio, né, com a reabertura da economia. Saindo de uma positiva, vamos para uma negativa. A Cloudera é uma empresa de software, CLDR é o código dela, perdão, Cloudera. Mostrando aí que nem todas as empresas de tecnologias elas passam, digamos assim, incólumes, né, por essa pandemia, né? As ações da empresa de software caíram ontem 11% no after, né, depois que a empresa divulgou seus números aí do primeiro trimestre de 2020. Vale lembrar que ontem, na verdade, durante o pregão, as ações tinham subido 10, né? Então, enfim, a volatilidade grande, é uma empresa de menor porte, ela vale na bolsa americana 3,7 bilhões de dólares, e ontem reportou um lucro por ação de 5 centavos e receitas aí de 210 milhões. Esses números, eles bateram, inclusive, as estimativas do mercado. O problema do resultado dela não foi o resultado em si do primeiro trimestre, mas sim foi que a empresa prevê um segundo trimestre aí com receitas fracas e disse que as suas perspectivas assumem que o impacto recessivo na economia, né, da pandemia, ela vai atingir o pico no segundo e terceiro trimestre. Então, ou seja, já deu um guidance aí já não muito positivo para os próximos dois trimestres. Vale aqui uma ressalva também que as ações da empresa estavam na máxima, né, das últimas 52 semanas ontem, acumulando uma alta aí de quase 130% em 12 meses. Então, obviamente que as perspectivas menos promissoras serviram aí como motivo para a realização das ações. A Cloudera é uma desenvolvedora de uma plataforma de gerenciamento de dados. Ela também atua com learning machine e análises avançadas, isso tudo na nuvem, né? Uma empresa que empresa que trabalha com um modelo de subscription, fornecendo todos os seus produtos e softwares na nuvem. A empresa possui um caixa líquido, né? Ou seja, um caixa maior do que a dívida, o que é importante, e apresentou um crescimento de receita anualizado aí de 43% nos últimos 3 anos, né? Esses 43% em média ao ano. Tá? Bem impressionante o crescimento dela, mas aí já prevendo momentos um pouco mais difíceis aí nesses próximos 2 trimestres. Outra que apresentou uma volatilidade forte aí no after foi as ações da Fossil, né? Empresa de varejo, né? fabricam relógios, roupas e outras coisas, óculos, enfim. O código dela é FOSL, acredito que muitos de vocês conheçam. As ações subiram 11% ontem, mas a gente teve uma volatilidade muito grande no after, as ações chegaram a cair 4%. Isso porque ela anunciou um resultado aí do primeiro trimestre que mostrou um prejuízo de 1,69 por ação, né? Prejuízo elevado, digamos assim, e receitas aí de 390 milhões. O mercado esperava um prejuízo aí de 1,50, ou seja, veio um prejuízo acima do que o mercado esperava. Para lidar com esses contratempos aí da pandemia, a empresa disse que cortou custos, melhorou sua posição financeira, né? Eles pegaram uma linha de crédito de 100 milhões de dólares para reforçar o seu caixa e eliminou todos os investimentos planejados para 2020. Eles optaram também por não dar guidance, né, acerca dos números do ano, em meio a essa incerteza toda corrente. E disseram, e isso ajudou a pesar, né, que esperam ainda um impacto maior nas vendas do segundo trimestre, ou seja, o pior ainda está por vir. A empresa começou a reabertura em fases aí das suas lojas de varejo, espera concluir isso até o final de junho, mas obviamente que o segundo trimestre já foi bastante prejudicado. As ações da empresa acumulam uma queda de 52% no ano e 67% em 12 meses. E apesar de ter uma marca relativamente conhecida, né, eu diria, a empresa vale aí 200 milhões de dólares só na bolsa americana e hoje negocia com um desconto aí de 60% sobre o seu valor de patrimônio, com o mercado duvidando da capacidade aí da empresa em se reinventar nesse modelo aí do comércio e varejo mais focado em e-commerce. Bom, e para a gente acabar, seguindo na nossa sequência, amanhã ainda vou falar um pouco mais de ETFs de renda fixa, né? Uma demanda sempre presente. Título de renda fixa americana. Eu já comentei aqui que, diferentemente do Brasil, né, nos Estados Unidos não existe a tradição de se investir em títulos que paguem inflação mais algo, né? Os Estados Unidos, ele não tem um histórico inflacionário que nem o Brasil. E eu lembro também que a inflação aqui pode ser inclusive negativa, né? Então, inflação mais algo pode ser um negativo mais algo, né? Então, cuidado com isso. Através da Avenue, você pode investir em ETFs que investem em títulos do governo americano. Eu já comentei aqui nos últimos dias de três deles, o SHV, o BIL e o TFLO, nos últimos dois podcasts. E hoje eu vou falar de mais três, tá? Esses três, eles têm a mesma estrutura. O que muda entre eles são as datas de vencimento dos títulos que são investidos por eles, né? Eles fornecem uma forma de investir em títulos de médio e longo prazo, títulos de dívida do governo americano de médio e longo prazo. Então, assim, se por um lado as taxas de juros desses títulos tendem a serem maiores, por outro também, o risco, né, da marcação a mercado, ou seja, do risco da curva de juros que eu expliquei inclusive ontem, tende a ser maior também, tá? Então esse é um ponto relevante. São ativos, são ETFs que tendem a oscilar mais, tá? Eu estou falando do SHI. O SHI, ele investe em títulos de 1 a 3 anos do governo americano, tá? É o iShares 1-3 year Treasury Bond. Estou falando também do IEF, que investe em títulos do governo americano de 7 a 10 anos, o IEF, e o TLT, que investe em títulos do governo americano de mais de 20 anos, ou seja, de bastante longo prazo. Então, SHY, IEF e TLT. O que diferencia eles, de novo, é o prazo dos investimentos, né? O SHI, 1 a 3 anos, o IEF, 7 a 10 anos e o TLT, mais de 20 anos. Os três têm taxa de administração de 0,15% ao ano. Os três pagam dividendos mensais e os yields médios aí de cada um deles roda na casa de 1,5% a 1,7% ao ano, tá? Em termos de performance, todos eles performaram muito bem e essas performances recentes têm a ver com a perspectiva, a tendência aí de queda de juros, tá? E vale chamar atenção que eles têm uma elevada volatilidade, especialmente o TLT, né, que é o mais longo, que foca nos títulos longos, tá? O SHI no ano ele sobe 2,8%. Sobe mais de 4% em um ano e sobe 7,5% em 3 anos. O IEF, que foca nos de 7 a 10 anos, ele sobe 10% no ano, 12,9% em um ano e 19% em 3 anos. E o TLT, que eu comentei com vocês, que é bastante volátil, ele nesse ano acumula uma alta aí de 18%, tá? Em um ano, no prazo, né, de 12 meses, 24%, e em 3 anos, 36,5%. De novo, vale chamar a atenção a elevada volatilidade Essas boas performances têm muito a ver com as perspectivas ou com o que aconteceu, né, que foi de fato a queda nos juros. Então o cara tinha um título que pagava um pouco mais do que o título corrente, então quando a queda de juros anunciada pelo Fed aconteceu, aqueles títulos passaram a valer mais, ou seja, passaram a ser mais interessantes, ser mais valiosos, né, e isso ajudou na performance aí do TLT. De forma resumida, explicando, é isso, tá? Bom, pessoal, fico por aqui então. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, @WillCastroves. Lembrando que toda decisão de investimento tem que levar em conta o seu perfil de risco. Desejo a todos aí um ótimo dia, excelentes negócios, aquele abraço.